Há pouco mais de um mês, passava na linha do Sueste com destino ao Alentejo. Tínhamos atravessado o rio com muito vento à via vaga. O céu estava carrancudo, prometia chuva. O vento apressava. Na ponte do Barreiro, uma grande corda de água principiara a cair. Corremos todos para as carruagens, foi um verdadeiro soft pelt. O comboio partira e a chuva continuava a cair. Uma inverneira pegada. Eu sentia-me sonolento, cabeceava. Na estação de... Sejamos discretos, sentindo correr uma vidraça na carruagem imediata, espertei. Uma voz, num tom agaiatado de rapazote de escola, disse, e a cabrinha? E a cabrinha? O chefe da estação, um homem velho, de bigode branco, olhou de repente para a carruagem donde a voz partira. Havia ficado visivelmente aborrecido, mas continuara fazendo seu serviço. De instante a instante, ao passo que a voz repetia, e a cabrinha? Ele resmungava. Ao cabo de pouco tempo a campainha dera o sinal da partida. No momento em que o comboio largava, uma voz, mais vozes disseram, e a cabrinha? E a cabrinha? O que se passou não sei, mas numa das estações seguintes procurei ocasião de perguntar ao meu vizinho, que se apeara, o que aquilo queria dizer. O rapazote, que teria quando muito 16 anos, explicou-me. Aquele chefe tinha uma cabrinha de muita estimação, que lhe dava magnífico leite para o almoço. Mas a cabrinha, que era toda meiguice com a dona, mostrava-se pouco afeiçoada ao dono. Um dia, por um motivo qualquer, a mulher do chefe da estação teve de ausentar-se e o marido ficou, desempenhando as funções do seu cargo. Quando chegou a hora do almoço, o chefe tratou de chamar a cabrinha para mungi-la. Isso sim. A cabrinha fugia, e o pobre homem resignou-se a tomar o seu café sem leite. Não gostou, e tratou de afagar a cabra para que ela se mostrasse menos estranha e ríspida. Qual história? No outro dia a mesma comédia, ele a chamar a cabra com as suas melhores maneiras, e ela fugir dele como o demônio foge da cruz. O pobre homem deu tratos à imaginação para resolver o problema, em que ele e a cabra entravam como factores. O que havia de fazer? De mais a mais o café sem leite estava lhe fazendo mal ao estômago, e a cabra não prometia tornar-se mais amável do que até aí se havia mostrado. Depois que os comboios passavam, ele fechava a porta da estação, e dois pensamentos atrozes o preocupavam, a mulher e a cabra. O que havia de fazer? Pensava e tornava a pensar. Até que uma noite teve uma ideia luminosa, salvadora. Adormeceu mais tranquilamente, saboreando mentalmente a delícia de tornar a almoçar café com leite. Pela manhã, quando acordou, vestiu um vestido da mulher, pôs na cabeça um lenço dela. Foi chamar a cabra, e a cabra veio imediatamente, fazendo-lhe festa. Estava resolvida a dificuldade, a cabra deixava-se mungir o bom homem e endoidecia de contentamento. Nisto, um silvo terrível ouve-se a pequena distância. Era o comboio, mas em que ocasião, santo Deus! O pobre chefe estava vestido de mulher, de saia e lenço. Um dilema implacável se lhe apresentava, aparecer tal como estava ou faltar. Mas faltar seria um delicto muito grave, um motivo para demissão. Nisto o comboio chegava. E o chefe da estação aparecia na plataforma, mascarado de mulher, a dar ordens no desempenho do seu cargo. Os passageiros riram a bom rir. O caso divulgou-se, espalhou-se ao longe, e agora é raro o dia em que passe um comboio sem que alguém pergunte ao chefe da estação notícias da cabrinha. Já não há salteadores no Alentejo. Dizia eu para um dos meus companheiros de viagem. Que falta que me faz um assalto, de que eu precisava escapar. Para o contar depois. E ele referia-me casos tenebrosos de antigos salteadores alentejanos, do José da Costa e do Chapéu de Ferro, dois fatinoras, dois monstros, que viveram num tempo em que ainda se podia ser literato. O José da Costa fora há 12 ou 15 anos o terror das terras interpostas a Alcochete e Setúbal. Desertor de lanceiros, andava a monte, zombando das autoridades e da polícia. Era um herói terrível, um homem sanguinário, uma lenda viva. Uma noite, encontrara o caseiro da quinta de Algerus, e mandara-o apear do cavalo que montava. O caseiro obedecera imediatamente, e o Fatinora dissera-lhe, passando-lhe a mão pela cara, anda lá, anda, segue teu caminho. O caseiro cavalgou de novo, dispunha-se a partir, quando José da Costa lhe tornou a dizer, apeia-te outra vez. E passando-lhe a mão pela cara, ajoelha-te. O caseiro ajoelhou. Por esta vez, vai-te embora. O caseiro montou, e José da Costa, deitando a mão às rédeas do cavalo, exclamou, apeia-te, e ajoelha. E pondo-lhe a mão na cabeça e nas faces, uai com Deus ou com o diabo. O caseiro estava muito disposto a partir protegido por qualquer dos dois, quando José da Costa lhe apostrofou, torna a descer, que te o mando eu. E o caseiro desceu do cavalo. Ajoelha. E o caseiro ajoelhou. Monta agora. E o caseiro montou. E depois, vendo-o em cima do cavalo, atirou-o à terra com um tiro. Coitado! Disse, tornando a passar-lhe a mão pela cabeça inanimada, já devias estar cansado de montar e desmontar. De uma vez, José da Costa teve seus dares e tomares com o espanhol Pimpão. Travou-se a luta braço a braço, e o Fatinora parecia não levar a melhor. De repente, José da Costa grita para o espanhol, olha quem aí vem. Foge. Não vinha ninguém. O espanhol, voltou-se e o Fatinora feriu pelas costas. Foi na venda de Algerus que José da Costa pôde ser preso. Fecharam-lhe a porta à traição, cercaram a casa, e foram buscar a Setúbal uma força militar, de que foi comandante o governador Cunha, há anos falecido. Mas dentro da taberna haviam ficado 3 ou 4 homens, que não poderam sair a tempo, e o José da Costa, vendo-se apanhado no laço, ia-os esfaquendo para saciar a sede de sangue. Os feridos gritavam de dentro, o povo gritava de fora, a força havia chegado, estava de armas metidas à cara, e de repente, por uma das janelas da casa, uma coisa saltara para a charneca. Mas os soldados, percebendo o que era, não descarregaram. José da Costa havia atirado para fora um cortiço, fingindo que era ele próprio que saltava, na esperança de que os soldados disparassem, e ele pudesse fugir entretanto, são e salvo. Então, baldados todos os recursos, entregou-se à prisão. O chapéu de ferro infestava aí por 1860 e tantos as circunvizinhanças de Beja. Uma vez mataram um homem num monte, como quem diz um casal, e obrigaram a mulher da vítima a parar-lhe o sangue no alguidar. 2 rapazitos, e um deles é hoje um cavalheiro altamente colocado, saíam, em férias, de Beja para sua terra natal. Um homem de grandes barbas espessas apareceu-lhes na charneca. Quem são vocês? Perguntou-lhes. Somos estudantes. E eu, sabem quem eu sou? Não sabemos. Pois eu sou o Chapéu de Ferro. O Chapéu de Ferro! Exclamaram horrorizados. Sim, eu sou o Chapéu de Ferro, e deixo-os ir em paz. Talvez quisessem que eu os matasse, 2 criançolas.